Boas, malta, bem-vindo a mais um episódio do MotoGP Portugal. Estivemos em Misano, na 12ª ronda do Campeonato do Mundo, a última na Europa. Agora vamos começar a entrar na ronda asiática, onde vamos começar a precisar do patrocínio da Delta e de tudo possível para cafés. Temos aqui o Toy e o Fernando. Meus amigos, está tudo bem?
Está tudo. Boa tarde, pessoal.
Boa noite, boa tarde.
Boa tarde.
Boa noite. Espero que ouvires também, se estiver em direto.
Muito bem, vamos então analisar o Grande Prémio, temos aqui algumas coisinhas para falar e vamos começar precisamente pelo topo. Jorge Martin teve um fim de semana completamente absurdo, foi um fim de semana total de domínio, pole position, volta mais rápida, vitória na sprint e vitória na corrida. Top, o que é que podes analisar deste fim de semana do Jorge Martin, se é que há alguma coisa para analisar?
Só me vem uma palavra à mente, que é soberbo. Ele não há nada a apontar. E ele fez-me lembrar, e eu acho que até foi em jeito de conversa com vocês, ele fez-me lembrar bastante o Jorge Lorenzo. Super certinho, sem cometer erros, uma gestão da moto formidável. Não há nada a apontar. Nada a apontar. E ele, se fizesse isto, o ano inteiro tinha um domínio absoluto e o campeonato passava a ser uma espécie de Fórmula 1 que não tinha gosto nenhum, que ele dominava isto fácil.
Sim, de facto foi um fim de semana do Jorge Martin e só em título de curiosidade, ele elevou bastante o recorde de Misano. Foi uma volta completamente canhão. No outro lado em si, tivemos um Marco Bezzecchi a tentar parar, quer na sprint, quer na corrida, não foi capaz. E porém, tivemos um Pecco Bagnaia. Fernando, o que é que achaste do fim de semana do Pecco Bagnaia, mesmo ilusionado, mas sabemos que ele também está no seu quintal?
Bem, o Pecco teve excelente, embora a sua lesão não conseguiu acompanhar o Martin, mas manteve ali o terceiro posto. O Bezzecchi, na minha opinião, perdeu um bocadinho de tempo na traseira com o Bagnaia, se não podia ter, se calhar, alcançado o Martin. Não ter passado, mas se calhar alcançado o Martin em outro tempo.
Eu acredito que era possível. Aquele momento rolha
do Martin estava soberbo, portanto eu acho que
acredito, não apanhá-lo, mas pelo menos encurtar aquela distância
se fosse logo no início. Sim. Logo no início acho que era capaz de estar ali junto dele.
Eu acredito.
E agora o Pecco Bagnaia, apesar de tudo, para mim fez um fim de semana excelente, fez o que competia, foi estar no pódio, quer na sprint, quer na corrida. Acho que derivado ao que eu, como eu estava, acho que não se podia pedir assim mais. E não esquece que na corrida grande depois ainda teve que segurar o Dani Pedrosa, esse rapazinho novo que está agora em crescimento de carreira. Então, o que é que achaste do Dani?
Por acaso, está-me a surpreender, é um rookie bastante... Não, fora de tangas.
Também tem para rookie.
Fora de tangas, aquilo foi... Eu fiquei a torcer muito por um pódio dele. Pódio. Yeah. Gostava de o ver lá. Infelizmente não deu. Eu acho que foi aquele uma parte dele, um receio de arriscar um bocadinho mais. E ele fez um brilharete. Um quarto lugar de uma pessoa que abandonou a competição já há um par de anos. E chegar ali como wildcard e ficar num top 10. Num top 5, neste caso.
Foi a melhor capa até.
Foi espetacular, foi espetacular. E mostrou que ele, se quisesse, ainda dava um jeitaço a muitas equipas ali dentro.
Yeah. Acredito.
Sim. A não esquecer que o Dani Pedrosa é o piloto que tem mais vitórias e também mais poles e é que não tem um título. Fazia falta o título ao Dani Pedrosa na MotoGP. Ele teve um título de 125, dois de 250. O MotoGP faltou um pouco para lá chegar. Em relação às outras KTMs, o Brad Binder na sprint fez quinto, mas depois na corrida cometeu um erro e caiu, e o Jack Miller nem sei se correu este fim de semana. O que é que tu analisas disto, Fernando?
Bem, o Miller teve aquela infelicidade de ter o acidente com o piloto Mir, e então ficou para trás. O Binder, epá, apesar de tudo, ainda conseguiu passar o Frank Morbidelli. Né?
E ele ainda passou, fez dois pontos.
Ainda fez 2 pontos, exatamente.
Ainda passou o piloto da Yama. Epá, ele é um piloto aguerrido. Ele é o pilar, atualmente é o pilar da KTM. E epá, teve a infelicidade de ter caído ali. Porque ele arrisca, é um piloto que arrisca. A minha ótica de ver. Se ele arriscar e ter a consequência de cair, é iminente. Agora, se arriscar e ter a consequência de vencer, também é iminente. Portanto, eu acho que é a forma de cada piloto. Cada um é, não temos de ter sempre o Jorge Lorenzo, porque era um piloto muito aguerrido e muito limpo, muito suave a conduzir, e que parecia que ele andava ali como se aquilo fosse fácil. É. Olhavas para o Jorge Lorenzo, era muito fácil, não vias agressividade no homem, era muito limpo, muito clean na condução. E o Binder é mais agressivo, é mais aguerrido. Eu gosto de ver o Binder a correr.
Também gosto. O Binder tem situações em que nós vemos a meter a roda e por vezes, por exemplo,
até assusta.
Até assusta. Eu houve lá uma altura em que, se não fosse o Dani Pedrosa à frente dele, eu acredito que ele tivesse metido a roda, e só que lá está, podia causar ali um desconforto na KTM se fossem os dois ao chão.
Yeah.
E vimos pela sprint, a agressividade que o Brad encarou a sprint foi soberba. O meu chegou à frente, as ultrapassagens que fez, foi incrível. O Binder basicamente anda sempre no fim da navalha com aquela moto.
O Binder, desde o início das sprints que agora começou, ele tenta sempre atacar as sprints com aquela fezada grande. Sim. Ele gosta das sprints.
É um pouco a corrida dele, como também um pouco como o Jorge Martins. O Jorge Martins também parece muito mais na sprint do que propriamente na corrida, tirando este fim de semana absurdo que ele teve.
Yeah. Por outro Martin lado... Martins é grande piloto.
Sim,
Eu desde que o vi ele a correr no Qatar, e que ele ganhou no Qatar, esquece. Eu fiquei apaixonado pela pilotagem dele, porque ele é um grande piloto. E muitos diziam que, não, o Martino, isso é agora, não, isso é agora. Não vê se ele tem vindo a evoluir cada vez mais.
Não, porém, ele é um grande piloto, sem dúvida.
Uhum.
Porém, por outro lado, as Aprilia tiveram aqui um bocadinho um sabor agridoce. Não foi um mau resultado, mas se calhar também poderia ser melhor. Maverick Vinhales foi, digamos, o líder das Aprilia, fez 6º na corrida, 7º, e aliás, e 6º também na sprint, salvo erro. Fez 2 sextos lugares o Maverick, ou não? Não, acho que não, fez 5º, assim é que é, fez 5º na corrida, 6º na sprint. Foi um pouco, salvou um bocadinho à Aprilia, e depois tivemos também o Miguel Oliveira, que um pouco mais apagado na sprint, mas depois na corrida mostrou ao que veio. E o que é que achaste, ó, especialmente na corrida de domingo, do Miguel Oliveira?
O Miguel no sábado foi um bocadinho estranho. Nós temos ali uma qualificação que deixa um bocadinho água na boca. Assim, fez o melhor tempo da Q1. Na Q2 já deixou ali um bocadinho a desejar. Em relação a nós vimos aquela pujança toda, e ele rodou na Q1, ele rodou 1:31. 270, na Q2 fez praticamente o mesmo tempo. Pá, não foi o suficiente para conseguir chegar lá acima. Pensei que houvesse ali margem para melhorar. Tem uma sprint race, a meu ver, um bocado apagada, marcado muito. É aquele alto e baixo dele. Eu hoje vi num Twitter de uma página estrangeira, em que eles disseram: o Miguel, para validar tudo aquilo que que os seus fãs falavam sobre ele, era necessário mostrar mais do que esta irregularidade entre o 5º e o 12º. E foi um bocadinho isso que eu fiquei hesitante e fiquei preocupado no sábado, ao ver a sprint race, e vejo o Miguel a fazer uma Q1 brutal, uma Q2... muito abaixo daquilo que eu esperava, uma sprint race ainda pior, começa a andar para trás, chega ali a um determinado ponto em que a moto parece que começa a andar para trás. No domingo, foi um bocadinho igual. O Marques, ele consegue ganhar posições, o Marques ganha posições ao Miguel, entretanto o Miguel parece que começa a andar de mais atrás, como eu até tinha falado com vocês. Começa a andar mais atrás, entre aspas, não é? Em relação aos outros, depois começa a recuperar novamente terreno, e até ganha posições. Fiquei surpreendido, foi um resultado, a meu ver, muito bom. Era melhor, beneficiou ali de umas quedas e por aí fora, mas lá está, faz parte. Acho que este sexto lugar a morder, podia ser perfeitamente a morder os calcanhares ou até superior ao Vinales, se houvesse aquele ritmo que houve no final na última parte da corrida.
Da
Não
sim,
sei o que se
ficou
passa
em
ao certo, não há grandes informações. Sabemos que estão com problemas de gestão de pneu.
sim,
Queria perceber melhor o
por...
que é. Não consegui encontrar em lado nenhum, não sei se até tu ou o Fernando encontraram. Queria perceber melhor
não, por acaso não.
qual é esse problema, se é de suspensões, se é o que está ali a passar. É algo que não é novidade, nem é novo no Miguel Oliveira. O Miguel já o ano passado se queixava bastante de pneus. Não sei se é do piloto, não sei se é da afinação da moto, não sei se é um mau setup, ou melhor, um mau feedback da parte dele para a equipa. Algo ali não está a funcionar bem. O Miguel, tirando estas lesões que teve no início e estes acidentes que teve no início da época, e eu estava a colocar o Miguel uns degrauzinhos acima, juntamente com o RNF. Mas temos que ver que é uma equipa nova, é um staff novo, é uma moto nova. Para mim,
E
o
não
resultado.
sabemos o que é que no fundo poderá estar por trás da RNF com toda a polémica que tem havido em volta da equipa.
Exatamente, exatamente. Mas não faço a mínima ideia, mas a meu ver, isto assim agora para encurtar muita coisa, eu acho que o resultado dele foi excelente. Este sexto lugar. Embora muita gente. Oi, Miguel, podia mais, podia fazer isso, podia. Pá, se podia, se tem qualidade para isso, eu acredito que sim. Se tinha as melhores condições, não acredito que o tivesse, não faria. Por mim, este sexto lugar, ao mesmo tempo que consigo dizer que isto é um bom resultado, também me deixa um sabor agridoce na boca porque eu acho que ele fazia melhor. Eu acho que nele não estava muito longe de conseguir pelo menos andar ao ritmo que andou a melhor Aprilia, a do Vinales. É, foi
Sim, acho que
a minha opinião
salvou.
sobre isto. E ele tem qualidade que chega para andar com as Aprilias mais rápidas, neste caso o Vinales e o Espargaró, que teve um bom bocado apagado. E ele tem qualidade para andar ali taco a taco com eles. E eu acho que ele, este fim de semana, este sexto, foi bom, mas foi um bocadinho agridoce. Ele conseguia um bocadinho melhor. Conseguia morder os calcanhares ao Vinales, fácil.
Sim, eu acho que ele acabou, acho que é 1.4, 1.3 do Maverick, mesmo assim encurtou boa parte da distância que tinha para o Maverick. No outro lado da box da RNF, tínhamos o Raul Fernandes, que fez o melhor resultado em MotoGP, acabou em oitavo no domingo. O Raul teve um bom fim de semana, mostrou-se sempre. Será que ele agora vai conseguir manter este ritmo até ao fim do ano e realmente se mostrar aquele Raul Fernandes que vimos em Moto2, Fernando?
Só isso só depende da time. O que está a acontecer ao Miguel está a acontecer ao Raul. O Raul também é grande piloto, é bom piloto. Se o Miguel não tiver condições, o Raul também não vai ter condições. Isso é certinho. Portanto, o que o Miguel está a passar, o Raul está a passar. Ainda pior, porque o Raul tem ter uma adaptação maior. O Miguel adaptou-se muito mais rápido ao MotoGP, já está há mais tempo também. E o Raul é o segundo ano, salvo erro. É isso. Portanto, e é o segundo ano e com uma moto diferente. Agora, estes problemas técnicos que a equipa está a ter, em termos de pneumático, está a afetar os dois pilotos, não é só um. Agora, as componentes elétricas e isso tudo, eu acho que não é isso que está a afetar. Poderá a moto ter falta de algum potencial de poder de velocidade de ponta, mas não deve ser assim grande diferença. O próprio Miguel referenciou isso agora nos testes. Eu acho que o problema ali também parte pneumática que dá aquele desgaste. O que eu acho que o Miguel fez neste domingo foi uma gestão de pneus. Daí, e como a gente sabe que o Miguel não é um piloto agressivo. É um piloto mais limpo, estilo Jorge Lorenzo, então ele não tentou a arriscar. E a meio da corrida viu que tinha hipótese de passar o Marques e encaminhar outra vez para a frente. Viu que tinha pneu. O Marques acho que levou outro tipo de pneus, não foi o mesmo que o Miguel. Portanto, acho que foram quase todos iguais, menos acho que os da Honda. Não sei se foram todos, já não recordo.
Já não tenho a ficha da corrida aqui aberta,
Yeah.
pertinha,
Sei que
mas
acho que a Honda levou pneus diferentes. Acho que o Marques
acho
levou.
que foram com soft atrás a onda.
Yeah, daí
comparando
o
com o resto.
O desgaste ser maior, portanto, Miguel acho que geriu e ser um sexto lugar é top. Um sexto lugar é belíssimo, dado às circunstâncias. O Miguel, se tiver uma moto em condições, o Miguel está sempre lá na frente, como a gente sabe. E eles sabem disso. O Miguel é um piloto inteligente e um piloto clean. E o Raul está-se a encaminhar. Se ele tiver umas condições excelentes, também há de... Veja, olha, o exemplo, só para não me alongar, do Augusto Fernandes, que está agora numa boa estrutura, que está-se a encaminhar bem. Esteja gás-gás, que antes de ser gás-gás era a Tech 3, mas que teve todo um bom desenvolvimento. O ano passado tiveram, infelizmente, dois rookies que não conseguiram fazer nada naquilo, né? Mas tem uma base no seu cerne, né? Por isso é que a KTM também tem tentado evoluir. Também vai evoluir muito.
Marco Marques fez sétimo e mesmo assim foi a melhor classificação do ano para o Marco. E à entrada para este grande prémio tivemos toda aquela polémica envolvendo Marco Marques e ainda se fala muito nisso, e a Gresini, já tínhamos falado nisso até no podcast anterior. Agora também surgiu a conversa em que ele poderia se tornar um dos proprietários da equipa, juntamente trazia consigo a Estrela Gavícia, que já basta a Cabex Marques traz, e a Repsol. Eu acho que ele, o Marco Marques, quis, antes de levar sinceramente o seu futuro, experimentar a moto de 2024 na segunda-feira, nos testes, para ver, então, dar uma opinião final. O que é que tu achas, então? O que é que vai acontecer ao Marco se fica ou se vai embora da Honda?
Sabes que eu não consigo, é um tema que eu não estou a conseguir acompanhar no sentido de não estou a conseguir entender. Ele inicialmente disse que tinha dois planos, depois já eram três, porque era o plano A, o B e o C. Disse que tem três planos, vai escolher entre a Índia e o Japão.
Sim.
Ficámos... É tudo muito vago. Vão fazer comunicados, vão falar disto, vão falar daquilo. E, olha, peraí, desculpa, permite-me só interromper isto para dar aqui as boas-vindas ao Luís Clara e ao Vilas Terror, porque estão-nos a assistir. Eu já tinha falado com eles pelo chat. E, Luís Clara, é bom ter-te aqui de volta, amigo. Recordo-me de estar noutros episódios. E já agora, o Vilas Terror disse que... O Miguel disse que foi positivo o teste de Misano e que foi ter experimentado a RS23. E inteligente como o Miguel é, ele percebeu onde os rapazes da Aprilia poderão ser melhores. E ele disse que com a sua moto atual ia ser muito complicado ganhar ao Maverick na corrida do domingo. Acreditamos perfeitamente nisso. Desculpem lá, ter interrompido isto só para dar aqui uma resposta ao Vilas.
E não esquecer que a moto que o Miguel testou é do Alves. O Alves Pagaru, que permitiu que o Miguel testasse essa moto. Basicamente, e tudo indica que o Alves poderá se formar no final da temporada do ano que vem para o Miguel então subir à equipa oficial.
Sim.
E se assim for, e se for mesmo essa a intenção, acho que o Miguel cada vez vai receber mais updates da moto e ter mais testes da moto oficial, digamos assim. Mas estávamos no assunto de marcas, não chegaste
sim,
a concluir.
Sim, sim, sim. Peço desculpa, é que foi mesmo só para dar aqui a resposta ao colega. Então, recapitulando, o Marques é um bocado confuso neste momento, é o plano A, plano B, plano C. Inicialmente disse que tinha dois planos, mas se é de A a C já são três. E entre a Índia e o Japão, as declarações dele foram um bocado curiosas, que ele disse que o estilo de condução desta moto é algo diferente, mas que os problemas que persistem na moto são exatamente os mesmos, que têm que continuar a trabalhar, que se for esta a base desta moto, que continuam longe do objetivo, que será lutar, obviamente, por vitórias e por títulos, que o trabalho pela frente ainda é uma coisa muito, muito, muito a fazer. Diz que a equipa é composta por novos elementos que estão a começar a trabalhar e que... Epá, todo este discurso dele, todo este isto à volta dele, acaba por tornar o pessoal um bocado confuso. E ele, ao mesmo tempo, parece que está super empenhado no projeto da Honda e de querer levar a Honda para a frente, porque foi a Honda que lhe deu tudo. E, ao mesmo tempo, dá aquela deixa que, se houver oportunidade, se houver um bom projeto, que tira bilhete, que pode fazer um investimento. Aliás, na família Marques não é algo...
Que falte,
aliás, o Alex, como todos nós sabemos, é um piloto que neste momento paga para correr. Eu não sei qual é o futuro. Uma coisa é certa: não há uma única equipa naquele paddock que não queira ter aquele piloto.
Ah, pois claro, então.
Até por uma questão de merchandising. É 8 vezes campeão do mundo, uma questão de merchandising, uma questão de tudo e mais alguma coisa. E assim, eu, embora a pilotagem do Marques ultimamente seja assim um bocadinho mais parva do que. Ele já foi um piloto agressivo. E acho que ele agora está a ser parvo em algumas situações. Pá, eu, como dono de qualquer equipa, aquele gajo tinha entrada direta, mas de estalo mesmo.
Sim, e de facto.
Só que é tudo muito vago, não se percebe o que é que está aqui a acontecer.
Porque a Gresini, digamos que seria até mesmo mais fácil para o Marco Marques entrar, porque é, entre aspas, muitas aspas, a equipa mais fria, a equipa, digamos, como pivote poderá ter mais hipóteses de entrar de imediato. Há uma cláusula que realmente no contrato do Marco Marques diz que ele poderá ir para qualquer equipa sem ser uma equipa oficial, ou seja, qualquer equipa que seja satélite, ele poderá ir. E é, pronto, também ao mesmo tempo parece que tu achas um bocadinho. O Franco Morbidelli, tu achas um bocadinho por parte da Pramac anunciarem. Tu achas muito estranho o Morbidelli ainda não ter sido anunciado já, mas não estamos por dentro. Se calhar também poderá ter a ver com isto, não sabemos. Mas o que é certo é que para já ainda quer um, quer outro, não sabemos. Até porque se o Marco Marques sair da onda, quem é que vai para aquela moto?
Quem é que vai ajudar a onda a sair do poço?
Eu, basicamente,
eu até digo assim,
só para terminar aqui, eu acho que basicamente, se o Marco Marques vai sair daquela moto, a Honda tem que ir obrigatoriamente buscar um pivote extremamente competitivo que ajude ao desenvolvimento daquela moto. Senão a Honda, para mim, vai se perder completamente ainda mais. É a minha opinião.
Mas imagina, qual é o piloto neste momento naquela paddock que quer assumir uma moto que anda de marcha atrás?
Ora, aí está um ponto de interrogação enorme.
E eles quiserem, eu posso ir lá. Já recuperei da mão. Não me ajuda a desenvolver nada, mas pela experiência.
O que é que tu achas, Fernando?
Olha, aqui o pessoal está, neste caso o Paulo Aveiro Fernandes, está a dizer que buscar o Oliveira. Eu não sei se queria o Oliveira lá neste momento.
Eu também não. Mas acredito que... Acredito não, pá. Penso, isto é a minha opinião. Que a Honda era capaz de duplicar o valor e buscar o Acosta.
Ah, isso.
Acho que não.
Eu sonhar.
Isso, sabes o que é que eu acho que... Quer dizer, se o Acosta já tiver um ano de gás-gás, ou seja, um ano da categoria rainha, e eu acredito que a Honda cometa uma loucura para ir buscar. Agora, diretamente para lá, isso era um negócio assim um bocadinho... Um ano ou dois...
Foi o que eles fizeram. O Marques saiu de Moto 2 direto para a Honda.
Sim, sim, sim. Mas agora o Acosta eu acho que não dava esse passo, embora... Olha, só mais aqui uma coisa, ele diz que, está aqui o Vilas Terror a dizer, ele tem a vontade, mas o tempo não para e parece que uma ideia tonta da Gresini, porque não vejo ele a ser campeão, ou melhor, não vejo o Ducati a deixar acontecer. É um bocadinho por aí, mas atenção que ele, quando disse que tinha o plano A, B ou C, que inicialmente eram dois, mas afinal eram três, e ele diz que tem três planos, que são três ideias que na cabeça dele estão muito clarificadas, ou seja, ele sabe perfeitamente o que é que precisa de acontecer para que cada uma delas o incentivo, ou melhor, o dê o estímulo que ele precisa para ingressar ou para optar por essas ideias. Contudo, voltou a dizer que há ali um deadline, não tem muito tempo, vai ter que se decidir, mas fica tudo em águas de bacalhau novamente. É a tal questão do entre a Índia e o Japão que ele decide.
Sim, e só mesmo aqui para rematar o assunto da Honda. Quero o Nakagami e o Joan Mir, ambos não pontuaram, aliás o Mir caiu, o Nakagami não pontuou e pronto, e depois também tivemos aquele caso do Takumi Takahashi que nem sequer fez os mínimos tempos para se classificar para a corrida.
Não, estás a ver, isso era o que eu fazia com uma Honda, e eu dava uma voltinha pela experiência, porque nem sequer tinha tempo.
Eu acho que se o Marques for agora para a Ducati, vai já com o meio caminho andado perfeito, porque vocês imaginam quando o Rossi saiu, acho que foi da Yama, não? Da Yama para a Ducati,
sim.
Em 2010, sim. Portanto, a Ducati dois não é o que era hoje, há 13 anos, não é o que era hoje.
Claro.
Portanto, a Ducati hoje é a moto mais competitiva, é a moto mais acessível, a gente vê o Alex Marques, que há 2 anos atrás estava lá atrás no meio da tabela. Ah, o Marques, o Alex Marques. Agora já se vê mais competitivo, porque tem uma moto competitiva. o Marco Marques, mesmo para a Gresini, que não é oficial, mesmo
é candidato ao título,
ele ia dar lá na frente.
Olha, o Vila está aqui a dizer que se fosse para lutar por um título, que ele teria que optar pela KTM, na opinião dele.
Pois, mas a questão é essa.
A KTM pode chegar lá, eu acredito que sim, e com um bom piloto pode chegar lá.
Mas mesmo com a Gresini, digo, basta ver o ano passado com o Enea. O Enea fez bom campeonato.
A Ducati pode tentar travar o Marques, mas o Marques já começa a ser burro velho ali dentro, ele já tem 30 anos, vai fazer 31 no início do ano, do próximo ano. O Marques é teimoso como uma mula. E ele na Gresini, se a Ducati lhe desse ordens
para atacar
e a Ducati desse ordens para fazer o contrário, eu acho que ele quer até levar a Ducati à frente, a fábrica.
Yeah.
Sim, é isso. E também daí por tocar um pouco na KTM. A KTM teve a testar o famoso chassi de carbono.
Sim, olha, desculpa, só mesmo para rematar aqui o assunto. Deixa-me só responder aqui ao Paulo Aveiro, que o Paulo diz: plano A, Gresini. Plano B, ficar na onda. Plano C, reforma. 31 anos, reforma. Acho que não. Ele é um piloto que tem muito poder.
Então, não digo bem reforma, mas digo, se calhar, Mundial Superbikes.
Olha, poderia ser interessante. Mas não me acredito que o Marco está para lá.
Mas também não acredito que vá para lá.
Mas poderia ser interessante. Sim, sim. De facto, muito interessante mesmo.
Era. Sem dúvida. Mas eu gosto mais de ver aquilo como está agora. E eu acho que quando começam muitos de MotoGP para lá, aquilo pode começar a ficar assim.
Está aí tanto, já para lá.
E, pois é, mas aquilo está a começar a ficar um bocado salsado.
É o lar dos reformados.
É.
Agora avançando, falando também um bocadinho para a Yama, também não temos muito, temos só duas, não é? O Fábio Quartararo acabou a corrida de domingo em 13º lugar. Mais uma vez o Fábio deu tudo o que tinha que não tinha com aquela moto, inclusive a testaram. Creio que foi o motor, e acho que o Fábio nunca gostou muito da moto, e o que o Franco Morbidelli disse foi que o melhor que lhe aconteceu vai ser um anúncio em breve. A Yama também está completamente desesperada.
Epá, é assim, nesta situação da Yama, eu aponta-se muito o dedo ao Morbidelli. O Morbidelli ficou 2 lugares abaixo do Quartararo.
Sim, fez um pontinho.
Eu não sei até que ponto o Morbidelli, todos sabemos que o Morbidelli passou por um mau bocado e mesmo psicologicamente. Eu não sei até que ponto agora o maior problema do Morbidelli não seja aqui, mas sim a moto.
E agora pode estar sem pressão também.
Exatamente. Às vezes faz bem. Eu aqui há uns tempos li um, não sei se foi sobre, eu não quero estar a dizer mais neira. Se calhar vou dizer mais direto, tremenda, mas eu não sei se foi sobre MotoGP ou sobre Fórmula 1, em que uma entrevista a um piloto, isto é muita coisa, um gajo começa a ver muita coisa, começa a misturar algumas coisas, em que ele disse que baixar, neste caso, ser piloto, número 2 da equipa, baixar para uma equipa satélite, acho que foi mesmo MotoGP, baixar para uma equipa satélite ou assim, que é, de certa forma, aliviar pressão dos ombros deles, e as coisas podem voltar a fluir, e obviamente que se voltarem a fluir vão surgir novas oportunidades.
Eu acho que nem é só MotoGP, em qualquer modalidade motorizada.
Mas é o Morbidelli neste momento na Yamaha não vai dar nada aquilo. A Yamaha está com sérios problemas. Aliás, as japonesas estão com sérios problemas. Os europeus nisto estão a começar a ser mais aguerridos. E estamos a conseguir lidar com isto de uma forma que nunca vi antes. Este domínio absoluto das europeias, neste momento.
Eles aprenderam? É. Aprenderam.
Aprenderam bem. Agora sim, temos aqui uma Morbidelli de 28 anos. Faz 29, salvo erro, neste ano. Pá, se ele ainda quiser algo mais, ele tem que descer um degrau agora para voltar a subir novamente. E tem que ser agora.
Sim, acho que
Se ficar por lá, que eu ainda acredito...
Olha o que o Vilas está a dizer aí.
Que eu acredito. O Vilas. Ok.
Na penúltima.
Vocês viram um comentário do Peco que dizia que se o Martim se aproximar muito, eles vão ter de fechar a torneira.
Sim, ouvi, sim, senhora.
Eu não vi esse, mas ouvi, sim, senhora. Isto aqui já dá burburinho.
Já.
Mas o Peco
está-se a tornar um piloto expert em palavras polémicas.
É persuasão.
Sim, já da outra vez era o programa das equipas satélite, estarem a andar muito.
É. O Peco. Lá está, é o Peco.
Está a ser persuasão.
Pois, isso. Vamos ver, acho que isso ia causar muita polémica. Não sei a Ducati vai ter que arranjar uma forma, se calhar, de gerir isso, ou não gerir, é deixar votar entre si, até porque, basicamente, temos pilotos da Ducati a votar entre si pelo título. Por isso...
É só, mas diga-me uma coisa. Antigamente, quem é que viu o MotoGP com o Mike Doohan? Eram poucas as pessoas que viam e que se era falado. Quando o Rossi foi para o MotoGP, aquele jovem irreverente, com as suas celebrações, com as suas formas de estar... Né? O Rossi transformou e despoltou o MotoGP para o público, passando um espetáculo. Então, isto, o MotoGP tem que ser um espetáculo. Para além de ser uma cena competitiva, tem que ser um espetáculo das pessoas verem, gostarem. Este fim de semana, quem ganhou? Jorge Martin, o espetáculo de piloto. Não é piloto oficial, é piloto de satélite. Oh, grande pilotagem que o homem fez. Não podemos só estar a dizer que só tem que ser o fábrica a ganhar, ou que ser o fábrica que tem que ser à frente de tudo. Não, é um espetáculo que tem que estar à frente de tudo, embora seja qual for o piloto a ganhar. E isso é o mais importante, é o espetáculo, que é o que puxa aquilo que nós gostamos, que é isto, o MotoGP. Acho que por aí acho que eles não deviam entrar por esse jogo de...
Há uns tempos fiz um post baixa, lá no nosso grupo, Fernando, que praticamente falei sobre tudo o que falaste agora. Nós precisamos de todos eles lá dentro. Não vale a pena estarmos aqui com discussões sobre A, sobre B, sobre C. Todos eles fazem falta. O espetáculo é feito com todos eles lá dentro. Isto ao contrário de uma equipa... E eu costumo dizer, aliás, foi um texto que na altura, se calhar foi dos textos que mais teve gostos no nosso grupo, em que eu dizia que eu não tenho cor. Eu neste desporto, eu não tenho cor. Porque, epá, nem é possível ter cor. Eu escondi durante...
Estou a MotoGP em cima.
Exatamente. Eu escondi durante algum tempo um piloto que tinha um carinho muito especial. O Valentino Rossi. Isto porquê? Porque havia aquela discussão...
Comunidade.
Entre Rossi e Marques. E eu escondi isso. Eu preferi esconder. Mas sim, o Rossi é, sem dúvida, um dos meus pilotos favoritos. Tenho ali um mini museu aqui atrás. Que tenho N de motos deles, tenho capacete deles, tenho muitas coisas. Gosto muito dele. Atualmente, já não escondo, porque os meus pilotos favoritos, entre aspas, os que eu mais me identifico, são pilotos que não estão a gerar muita controvérsia. Olha, eu gosto muito do Ennio Bastianini, embora ele este ano não esteja
em grande plano.
Adoro o Bezzecchi, gosto muito do Bezzecchi mesmo. Identifico-me. Lá está, a única coisa que me põe um pé atrás em relação a Martin, acho que é a irregularidade que ele tem demonstrado até o momento. Mas lá está, eu não tenho problema nenhumzinho a admitir isto. Mas se me disseres assim, pá, tira destes todos, tiras um para sempre. Eu não tiro para sempre, porque, primeiro, é um bocado impossível um gajo fazer isto, porque os talentos estão sempre a emergir. Mas é impossível eu chegar ali e dizer, este não faz falta, este faz falta, este... Pá, por muito que eles andem no fundo da tabela, o próprio Nakagami lá dentro faz falta, quanto mais não seja para dar uns beijinhos ao chão.
Sim.
O Nakagami há 2 anos atrás estava com um estilo de pilotagem excelente, estava sempre competitivo, e é um piloto importante para a questão asiática, para, digamos assim.
Sim.
É importante ter
todos eles
pilotos,
fazem falta.
Todos fazem falta lá.
Agora dizer, ah, não sei o quê. Opa, uma coisa, e na altura sei que escrevi esse texto por uma cena muito feia, que foi o pessoal envolvia-se num acidente, ou num toque, ou isto, ou aquilo, havias de cair, havias de morrer, havias de partir uma perna, a moto havia de estourar. Pá, nada disso, nós precisamos deles todos. Agora, logicamente podemos opinar, dar a nossa opinião sem partir por aí. Por exemplo, o Marco Marques, era a minha opinião sobre ele e sempre foi. Se ele precisava de ser um piloto tão agressivo ao ponto de literalmente a bola roubar pessoal e dar-lhes toques e mais toques, isto, claro que não precisava. Ele tem categoria mais do que suficiente para estar lá na frente sem andar a prejudicar ninguém. E é nesse sentido que eu digo. Se me disserem assim, ah, mas gostas do Marques? Gosto. Identifico muitas coisas. Há muitas coisas do Marques que eu consigo identificar nele que são coisas excelentes, de um piloto excelente. Agora, é por isso que eu te digo. Para mim, tanto faz falta o Marques, como faz falta o Martino, como faz falta o Banaia. Embora eu acho que o Banaia é um piloto sensal. Mas o Banaia é preciso ali. O Banaia é preciso, quanto mais não seja, para fazer rolhas. Para mim, às vezes, ele quando quebra o ritmo, e se tiver pilotos atrás, ele quebra o ritmo a tudo que está atrás. Acabou. Mas também faz parte. E o pessoal lá só faz rolhas. Não, faz parte. E ele, se perdeu o ritmo pós da frente, faz parte segurar a posição dele.
Olha, depois do Rossi e do Marques, nem tão depressa a gente vai ter 2 pilotos assim, com este potencial tão grande, que pilotos ganharam 8 ou 9 títulos, né? O Marques é um piloto estupendo. tem a sua forma de conduzir, que é a forma agressiva, mas é a forma dele. E as pessoas apaixonaram-se por essa forma agressiva. Há outras que não gostam da sua forma agressiva, mas isso faz parte da essência de cada um.
Exatamente.
Se ele é agressivo, o pessoal diz, é pá, ele não precisava de ser agressivo. Mas se ele não fosse agressivo, ele não é o piloto que é. Por exemplo, o Jorge Lorenzo, que é um piloto muito clean, se não fosse um piloto muito clean e fosse mais agressivo, o pessoal também não gostava. Entendem? É? Cada um tem a sua essência, não há hipótese.
Como
cada um tem o estilo piloto. O seu piloto.
Como o estilo de pilotagem que o Casey Stoner tinha, também era vindo de se ver, era incrível. Sempre que aquela Ducati ia de lado, que ele dizia que era a única maneira de pilotar aquela moto na altura, mas era completamente brutal ver o Casey Stoner em cima daquela moto.
Marco Simoncelli era muito criticado, não só por povo cá fora, mas também como pilotos lá dentro. E não deixou de ser um piloto carismático.
Pela
e não foi pela morte dele que ficou carismático. E ele, para mim,
já era. Já era.
E a reverência dele também nas conferências. O gajo era surreal.
Tô. 10 para as 8.
Vamos acelerar.
Então vamos acelerar. Vamos já também aqui olhar um bocadinho para o Grande Prémio da Índia. Era um tema que eu queria tocar, que é o próximo Grande Prémio. Está visto que este ano...
Olha, espera, antes de passares para o da Índia, fazemos só uma revisãozinha ao Moto 2 e Moto 3 só para ficar feito.
Yeah.
Ah, é? Pronto, então. Siga já então. Então no
eu tenho para aqui isto aberto. Dá seguimento.
No Campeonato do Mundo Moto 2. Foi a corrida mais aborrecida no fim de semana, mas o Acosta para mim fez talvez a corrida mais importante do ano, porque obteve uns pontos extremamente importantes e o Arguir não fez um resultado mau em si, fez quarto. O que é que vocês acham? O Acosta vai, se nada acontecer, vai ser a Acosta até o fim do ano?
Está lançado.
Em condições normais, o Acosta é campeão.
Yeah.
Olha, sim, eu acho que o. Diz,
e digo-te mais, esta vitória deste fim de semana é que o vai moralizar para o resto do campeonato.
Sim, foi uma vitória importante, embora tenha sido a corrida mais aborrecida do fim de semana.
Sem dúvida.
Vietti fez segundo com a Fantic, a correr em casa, teve um sabor especial para os italianos. Depois tivemos o Mamos López em terceiro com a Bosco Escuro. Foi mais um pódio então para o espanhol. E mais uma vez, o Canete é aquilo que sabe. Foi novamente ao chão quando parecia ter algum ritmo e estragou tudo.
Os arcos da Moto 2.
Sim.
Mas olha,
é grande piloto, o Canete é grande piloto. Ele tem corridas espetaculares, mas a inconsistência dele faz com que a gente pense, é o Canete. Não vejo o Canete como aquele potencial vencedor, campeão e não sei o quê.
Exatamente,
ele pode
assim.
Ser campeão, pode, todos podem ser campeões.
Lá está, tem qualidade para isso, mas
é consistência.
O
que o Bagnaia fez este fim de semana foi fazer o terceiro lugar, consistência, para manter os pontos e seguir em frente.
Sim, para o ano o Canete vai mudar de ares, talvez dê a volta por cima dessa situação.
Vai para o lugar do Vietti.
Sim, para a Fantic.
Olha, e por falar em lugar de Vietti, uma salvinha de palmas aqui para o Ruben. Porque andava tão em cima disto, andavas tão em cima do mercado e tão em cima destas notícias que já há vários dias que nos andavas a falar em privado da saída do Vietti para ir para onde foi. Por isso eu vou passar a pasta para ti, para falares um bocadinho disto, para depois passares para a Moto 3.
Sim, na verdade tinha...
Confessa, andavas-te a reunir com eles.
Eu fui a que tratei no negócio. Eu confesso que tenho aqui algumas atualizações que se passaram esta semana no mercado de transferências do Moto 2. O Vietti vai então para a KTM+, juntamente com o Denis Onchu. O Denis Onchu já era para estar em Moto 2 este ano, mas lá que a KTM decidiram mantê-lo em Moto 3 e convenceram-no a ficar em Moto 3. Mas pronto, para onde Onchu vai então seguir ao lado de Vietti. Outra das novidades que tivemos esta semana. Para mim já não era surpresa porque já se falava, mas queria saber a vossa opinião. Diogo Moreira vai para a Moto2 com a Ital Trans para a próxima temporada. Vocês acham que é um passo maior que a perna ou está na altura do Diogo mudar de categoria?
Acho que é um bocadinho cedo. É, olha, eu e o Fernando estamos a partilhar da mesma
Eu acho que é
opinião.
cedo.
Isto é a
Ele é
mesma coisa.
grande piloto. É. Vai, continua, Tó.
Isto é a
Faz o
mesma
teu
coisa que
raciocínio.
pegares, isto é a mesma coisa que pegares neste momento, que está a surpreender muito, no David Alonso e metê-lo já na categoria de Moto2. Acho que é prematuro, tanto um como o outro. E o Diogo Moreira, apesar de mostrar que tem talento, ainda não mostrou o suficiente para, é a minha opinião, e nem me alongo mais sobre isto, em relação a ele.
Eu acho que não sei se me vão dar razão ou não, mas são pivotos diferentes, muito diferentes, mas eu acho que o Diogo Moreira é uma espécie de Barry Bottas em cima da moto. O Barry Bottas teve que subir para a Moto2 devido à sua dimensão de tamanho, e se vocês repararem, o Diogo Moreira também é um rapaz grande e não conseguem extrair o máximo de uma Moto3 devido à sua dimensão.
Olha que o Diogo
Talvez
Moreira.
tenha sido por aí.
O Diogo Moreira não é muito alto, ele é da minha altura, tem 1,70 m.
Sim, mas numa MotoGP
O
nós sabemos que.
Marco Marques tem 1,70 m, salvo erro, também. Não é assim tão.
O Diogo Moreira é um grande piloto em supermotos, não sei se vocês sabem.
Por acaso não tinha ideia.
Sim.
Ele é
Ele
grande.
ganhou. Aliás, até digo mais: o Diogo Moreira, não sei se foi no ano passado, acho que foi no ano passado, foi ao Mundial de Supermoto e ganhou ambas as mangas no Mundial de
Foi como
Supermoto.
ele, foi
A
como
sério?
wildcard, como wildcard.
Sim, wildcard?
venceu, a sério, e venceu ambas as corridas, aqui me envolve motocross e estrada, e ele vim pôr tudo.
Ele como supermoto, acho que ele devia investir aí, mas pronto.
O miúdo tem futuro, agora acho é que é cedo demais esse passo.
Eu também acho.
Pronto, continuando aqui, também queria tocar aqui num tema em que eu também já falava nisto. A Iogura foi confirmado, vai sair do Timásia, vai para a nova equipa, a MT Elements, que comprou o lugar da Pons. E agora, juntamente com o Sérgio Garcia, também vai ficar nessa equipa. Agora queria vos dizer, quem é que o Timásia vai buscar para o Moto2 para substituir o Iogura, para possivelmente no futuro dar um passo para o MotoGP?
Ele vai ter que ir buscar alguém da Moto3 e
Seja japonês.
seja japonês, e esse alguém da Moto3 vai para Moto2, e alguém para Moto3 tem que ser alguém da Team Asia, Team Asia Cup, para ir para lá, para
Foi
substituir.
porque.
Vai da Moto3 para Moto2.
Vão levar o Sasaki.
Pois, vai ter que
Sim, é a
subir o
única
Sasaki
hipótese.
para cima e vão ter que ir buscar um da Team Asia
E para mim não
Rookies
é
Cup, ou o
hipótese.
que é.
Eu para mim é o Sasaki.
Sim, mas até, o
Pois,
Sasaki,
o
pronto,
Sasaki
é
está
uma
na.
boa.
Qual é que está na Aspar?
É o
Está na.
Yamanaka. O
Yamanaka.
Yamanaka não vai subir, garantidamente, para a Moto2.
Yeah.
Penso eu.
Isso
Acho
era. Isso
que.
é. Isso, subir o Yamanaka. Aí, subir o Yamanaka era muito mau.
Eu acho que não, eu acho que possivelmente poderia ser sim o Ayumu Sasaki, juntar-se ao Timásia, recordando que o Sasaki não faz parte do Timásia, nem ele, nem o Tatsuki Suzuki, que também pode entrar aqui, ainda não sabemos, mas o que é certo é que o Timásia vai ter que ir à procura de alguém, de um japonês, porque duvido também já subir o Tai Furusato para Moto2.
Que assim,
Só aqui, diz-te.
eu não vejo nenhum japonês, honestamente, assim, tu olhes para aquilo e digas, ui.
Sim.
Agora sim, deles todos, o que para mim faz mais sentido que suba é o Sasaki. Opa, entre o Sasaki e os outros todos, acho que há ali uma pequena discrepância. Opa, podia ficar talvez o Kaito Toba também não. Pá, mas o
Toba que
Sasaki.
apareceu este fim de semana, basicamente.
Sim, andava aí um bocadinho desaparecido. Mas eu não vejo outro a não ser o Sasaki.
Sim, acho que era a melhor hipótese. Continuando, só aqui, só dizer aqui, e já foi confirmado, eu é que me esqueci de dizer no último podcast, peço desculpa, mas o Jorge Roberts vai voltar à American Racing, vai deixar aí tal tranche, para o lugar do Diogo Moreira, e o Jorge Roberts vai voltar à American Racing, porque a American Racing precisava de um norte-americano na equipa, o
A
Sean
American
Devon
Racing
Kevin.
é aquela que é patrocinada pela OnlyFans, né?
Exatamente. Temos lá o Rory Skinner, não sabemos se fica ou não.
A nossa cara.
O Sean Dillon Kelly teve problemas com a equipa que até teve que sair, correu neste momento com a Forward neste grande prémio, e então o Roberts vai voltar então à American Racing. Vamos então para a Moto3. 4 corridas, 3 vitórias. David Alonso é neste momento a joia, o diamante de Jorge Martínez à Aspar tem naquela equipa. o que é que vocês acham, e não só David Alonso, que neste momento que está a 21 pontos do título. Os 5 primeiros estão separados com 21 pontos, neste momento. O que é que vocês têm a dizer?
É, para mim, o campeonato é Moto3. O GP é para a gente ir desfrutar.
Tem que ser.
O campeonato é aquela emoção, é, vejo o Moto3, na hipótese. E gostava de ver no MotoGP aquilo que há no Moto3. É impossível porque, pronto, há um grande fosso entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e depois já não há aquelas coisas que há no Moto3. É o Moto3.
Deixa-me só te interromper, Fernando. Eu, em 2020 e 2021, não sei se recordo, em MotoGP tivemos grandes corridas com vários pilotos na luta pela vitória. Tivemos grandes corridas em que não houve grandes margens.
Estás a falar na categoria Rainha?
Na categoria Rainha agora.
Sabes que eu, se não estou em erro, mas dá-me aqui 2 segundos que eu já te confirmo isso. Eu, se não estou em erro, tenho aqui uma memória de hoje, exatamente, acho que é 2, deixa-me ver, em que... Olha o texto que eu tinha feito. 2020, um ano muito mau e estranho, mas no MotoGP tem sido melhor. Mais um vencedor diferente, sim, mais um novo pódio. Nós tivemos,
sério,
nós foi um ano brutal em variação.
E há
de pódios.
Vários
pilotos diferentes no pódio. Sim, sim, foi um ano incrível. 2021 também nos deu boas corridas e agora está tá a voltar àquela fase de tudo separado.
Foi o ano que o Quartararo ganhou mesmo ali.
Foi em Misano,
yeah.
2021. Mas pronto, estávamos em Moto3. João Mazia fez com o Denis Ondes o terceiro, depois de uma última volta impressionante entre estes três, com o David Alonso. David Alonso veio de terceiro para primeiro. Foi uma corrida incrível. Já o vídeo do campeonato, Daniel Alcado veio por aí abaixo e foi acabar apenas em 16º, creio.
Sim, 16º. Não pontuou. Sim. Ficou mesmo à porta dos pontos.
É a segunda corrida consecutiva que o Algado não acaba. Algado, o que é que o Algado terá com a pressão toda dentro de si?
Sabes que o psicológico de um piloto de alta competição começa a ser abalado por determinadas coisas que se possam pôr em cima deles. Neste caso, andar sempre em cima de um piloto. Às vezes nós dizemos exatamente o que aconteceu com o Acosta o ano passado, ou há 2 anos, ou por aí fora. Pá, deixem o piloto correr. Andarmos em cima dele constantemente, isto está a começar a trazer uma pressão extra, e quando as coisas começam a correr mal, é certo que vão por aí abaixo. E ele deve ter, como é lógico, um apoio extra, fora disto, digo eu psicologicamente, alguém que o acompanha, um coach. Pá, o que é certo é que ele precisa mesmo de resfriar a cabeça. O miúdo é um bom piloto. Não sei se o campeonato não começa a ficar cada vez mais distante, entre aspas, porque ele, se mantiver este ritmo, isto não vai haver hipótese nenhuma
dele. Yeah, vai ser cilindrado, e ainda o Alonso poderá ser campeão.
Exatamente.
Sim, sim. Neste momento há 11, Mazia, Onchu, Olgado e mais quem? Sim, o título irá se decidir entre estes. Neste momento estão todos separados apenas por 21 pontos. Ou seja, 21 pontos, nenhuma corrida chega. Tudo aqui irá certamente contar. O Daniel Algado, para já, que ainda não levou qual é que irá ser o seu futuro, mas há rumores que pode ficar em Moto3, mesmo que seja campeão do mundo. Se isso acontecer, Daniel Algado torna-se, se for campeão, lá está, torna-se o primeiro campeão do mundo a defender o título em Moto3. Todos aqueles que foram campeões até hoje se viram para Moto2. Pronto, basicamente foi isto que aconteceu, e lá está, vamos então entrar na ronda asiática.
Atenção, não te esqueças que, se calhar, o pessoal pode interpretar mal. Nós temos Daniel Algado em primeiro com 161 pontos. Separo atenção, a diferença dele para o David Alonso, que não está em segundo, para o pessoal às vezes que estiver menos atento. O David Alonso está em quinto lugar, são 21 pontos. Ou seja, sim, entre o Algado e o Alonso, temos mais pilotos a muitos menos pontos. Neste momento, salvo erro, deixa-me confirmar, o Sasaki está a 4 pontos.
Exato, o Sasaki. Tínhamos esquecido de mencionar o Sasaki.
O Sasaki está a 4 pontos do Algado. Ou seja,
o Algado fizer uma corrida má agora na Índia.
Já, e eu acho que o Algado vai começar a... Eu, e é a minha... E Deus queira que esteja enganado, porque é muito mau para o miúdo. Mas ele vai, como tu estavas a dizer há bocado, e bem, Fernando, ele vai ser cilindrado daqui para a frente.
Pronto, a ver, vamos. Não nos esqueçamos também que normalmente quando entramos na Ásia há muitas surpresas pelo meio. E vamos ver. É um campeonato que está a ser super interessante de acompanhar. Como estava eu a dizer, vamos então entrar na Ronda Asiática. Começamos já pelo Grande Prémio da Índia. Um Grande Prémio que ainda nem sequer homologado está. Vai ser oficializado apenas na quinta-feira, a seguir à conferência de imprensa, segundo o que se diz.
Olha, desculpa,
Depois
Romano, interromper-te muito
diz.
rápido, só para deixar aqui. Um grande abraço ao Vilas Terror, que ele vai ter que abandonar. Ele diz que está a ser porreiro o podcast. Um grande abraço, fica bem. E uma boa tarde, neste caso, ao Diogo, que chegou, não sei se chegou agora, e disse que o Alonso tem sido mais consistente e surpreendente. E também ainda temos o Wonshu ali pelo meio daqueles que estávamos a falar.
Exatamente.
Pronto, desculpa, Ruben, tinha que só, porque estava no,
Mas
não estava
agora
atento à
imagina,
caixa, de.
nesta sequência, imagina que o Honshu é campeão e vai subir para a MotoGP já. Já vai
Era.
com o título no bolso.
Eu tenho um lugar garantido, pronto, por isso.
Exatamente. O que era ótimo.
Pronto, vamos então até ao Grande Prémio da Índia, um circuito que não foi homologado ainda, ainda vai ser oficializado, digamos, a seguir à conferência de imprensa na quinta-feira. Segundo o que se diz, depois de tanta polémica com Portimão, depois sobre a gravilha, sobre também a saída para a pista Sachsenring, tivemos o grande prémio também do Cazaquistão que nunca ouvimos. Finlândia, a mesma coisa.
Finlândia, tanto tempo no calendário para nunca ser usado.
Teve 2 anos seguidos a Finlândia no
Sim.
calendário e nunca vimos uma moto lá rodar. Ou seja, basicamente, mesmo que o circuito não esteja em condições, vai ter que haver grande prémio. Deixa queira que não aconteça nada de mal. Deixa queira que sim, porque há muita gente a falar contra o circuito, que não tem as devidas condições, mas o que é certo é que estamos em cima da data, temos bilhetes vendidos, vamos ter uma logística até lá. O que é que vocês acham desta situação?
Eu acho que houve uma equipa qualquer esta semana que fez um story em que se via eles embalar as coisas todas e a colar o selo de voo
Sim.
para que seja transportado para a Índia. O que é que eu acho nisto? Resumindo também muito rápido, uma verdadeira palhaçada.
Facto.
É injustificável pilotos deste calibre irem para um circuito que nem sequer está homologado. Se não está homologado, porquê que não está homologado? Eu acho que de certa forma isto até devia vir a público, porque o pessoal tem que entender um bocadinho o que é que está ali a acontecer. O circuito tem problemas? Não tem. Há. Opa!
Até imagina se acontecer alguma coisa, deixa eu ver que não. Como é que vai
Grave.
ser? Quem é que se vai responsabilizar? É o Spalletta? É a Dorna? Como é que vai ser?
Está
Pois,
complicado.
é um assunto bastante complexo, mas o que é certo é que praticamente vai haver grande prémio. Vai ter que haver grande
Não,
prémio na
vai
Índia
mesmo,
porque
vai mesmo. Olha,
eu acho que
e com o jeitinho
foi a
ganha
questão
Miguel.
do. Acho que foi a questão do coisa, né?
Granf.
Pois.
Pois, é o maior mercado de motos na Índia,
Mas
já,
olha,
portanto.
com jeitinho, agora
Essa aqui era a Tailândia.
em tons de brincadeira, com jeitinho ganha o Miguel. Na Malásia ganhou o Miguel,
Sim.
Mandalika ganhou o Miguel, e agora, uma novidade, ganha o
Ah,
Miguel outra vez.
e faz o novo recorde logo do circuito e tudo.
Na Malásia não, na Malásia não, na Tailândia.
Na
Oh,
Tailândia,
foi em
peço
Tailândia.
desculpa, nasci na
Sim,
Tailândia.
o Miguel gosta muito das rondas asiáticas e vamos ver o que é que isto traz.
Já, com chuva.
Uh, aqui. É, não é este fim de semana, atenção para os mais distraídos, está na capa já do grupo. Ou não está na capa? Ou está?
Não, acho que ainda não se atualizou.
Não, ainda não se atualizou. E é para 22 e 24. Eu acho que já se atualizou já. 22, de 22 a 24 de setembro.
É, daqui a mais ou menos umas 15 dias? Não.
É, exatamente. Próximo GP,
Não é este fim de
Índia.
semana, é o próximo.
Está na capa do nosso grupo.
Sim.
Por isso, estejam atentos. O horário, apesar de ser na Índia, não vai ser um horário muito complicado. Porque, ao contrário das outras rondas asiáticas, nós temos no domingo a corrida de MotoGP
Que
ao
era às 10,
meio-dia
não é?
10.
A medida.
Comparando isto com o Japão, em que
Ou
temos.
Austrália.
Ou a Austrália. Mas a Austrália vale a pena tudo, vale mesmo tudo a pena. Mas o Japão temos que nos pôr a pé muito cedo porque a prova é às 7 da manhã.
Porra.
Sim, torna-se complicado estes horários, mas pronto.
Como é que é fim de semana? É tranquilo, uma pessoa também faz um. Se agora se fosse durante a semana, isso aí era pior. Mas já é fim de semana.
Mas é engraçado como é que um gajo se levanta mais depressa para ver isto do que para ir trabalhar.
Ah, isso é logo.
E com outra vontade, e com outra vontade.
Exatamente, exatamente.
O cafezinho logo na mão.
Olha, aqui só mesmo agora para fecharmos o paddock MotoGP, só mesmo para dizer que aqui no Moto3 houve aqui umas novidades. Tivemos o Nicola Carraro, que foi anunciado na MTA para o lugar do Ivan Ortolá, que vem do filme Junior GP. Vamos ter o Ivan Ortolá na MTA ao menos, supostamente no lugar do Diogo Moreira. Houve o um anúncio que o Ryusei Yamanaka vai deixar gás à Spar Team. A Snipers já também tem a sua equipa fechada para o ano, vai ter o David Almanza e o Matteo Bertelli. O Timaggio vai ter também um Ruka, vai ter o Xavi Zurutuza, mais um rookie do filme Júnior, continua com o Rueda. E o Joel Kelso ainda também não tem equipa para a próxima temporada, foi anunciado que irá sair da CF Motors no final do ano, mas ainda procura de equipas. Vamos só dar aqui uma olhada tão muito rápida ao Campeonato do Mundo de Superbike. Tivemos uma corrida onde Toprak venceu, acho que com o Rinaldi em segundo e Rey em terceiro. Uma corrida onde Álvaro Bautista teve problemas na moto. E acho que foi a primeira vez que o Bautista teve um fim de semana mais complicado este ano. Não acho?
Sim, mas também ele tem tido consistência.
Margem para gerir.
Consistência e tem margem. Claro que este fim de semana correu um bocadinho não tão bem. Acho que aquilo foi naquela curva fechada, o piloto que vai à frente dele dá-lhe um bocadinho.
O gajo da Adelaide, eu não.
Dá-lhe um bocadinho de lado, ficou parado. O Bautista já vinha em lançamento e deu-lhe ali a paraxada e ficou ali.
Não, mas.
A malta, deste fim de semana, eu tenho uma coisa a dizer. Corrida 2, Toprak e Reia.
E esquece, ganda luta que entre os dois. Foi
espetáculo, que coisa linda! Que coisa linda, meu. Eu comecei, eu estava. Houve uma altura em que eu estava a ver a prova, mas estava na conversa de grupo da PlayStation, estava a falar com um colega também que gosta disto. Nós só dizemos um outro: estás a ver essas ultrapassagens? Aquilo foi. É isto que nós precisamos. E o Bautista à frente, pá. Que se lixe o Bautista a ir à frente. Nós estávamos a curtir, era aquilo. É isto que é preciso neste desporto. É isto. Neste desporto, em todo desporto motorizado, tirando o WRC, é preciso isto.
E a própria, própria captação de imagem é diferente do MotoGP.
Sim, mas eu até gosto mais.
Também, eu também. Vê-se mais picardia ali. E eles vão um bocadinho mais juntos.
E eu vou-te ser sincero. Eu gosto mais de uma transmissão de Superbikes. Eu gosto mais de uma transmissão de Fórmula 1. E do que a nossa transmissão de MotoGP. Acho que a transmissão de MotoGP precisava de ser ali toda remodelada.
Parece velório.
A Super Power Race foi então também vencida por Toprak. Álvaro Bautista fez segundo e Rey terceiro. Aqui é que se deu na Super Power Race o toque entre o Bautista e o Michael Rubén Rinaldi, que pronto, no final confessaram e correu tudo bem, mas foi envolvido em alguma polémica. Porquê? Porque nesta mesma corrida o Scott Redding mandou ao chão o Garrett Garboff. E o Scott Redding foi penalizado. O Bautista não teve qualquer penalização. Surgiu logo uma discussão, entre aspas, lá no paddock, porque é que o Bautista não terá sido penalizado e o Redding foi.
Isto é muito... Opa, eu nisto sou muito correto. Ou eram os dois, não era nenhum.
Pois.
Não é?
Sim.
E o Rinaldi... Assim, o Rinaldi
agora
falando aqui em relação ao Rinaldi, também tocaste no Rinaldi, e o Rinaldi fez um corridão. Na primeira corrida.
Sim, a primeira corrida o Rinaldi teve muito bem mesmo.
Teve mesmo muito bem.
Rinaldi que ainda procura equipa, ou ainda não foi oficializado na próxima temporada, assim como na Kawasaki também não temos ninguém oficial para o gado do Reia.
Mas está a assustar isto, uma das... Rinaldi ainda não ter sido oficializado lá nenhum.
Mas eu acho que o Rinaldi tem lugar naquele campeonato. O Scott Redding poderá descer até à Bonovo, segundo o que se diz, e não sei bem porquê, talvez para cumprir contrato, o Michael van der Mark irá ficar com o Toprak no oficial. Isto porque acho que a BMW houve uma confusão qualquer, não sei porquê, porque pensavam que o Boris Basi ia acabar o contrato desta temporada, e o que é certo é que não vai, mas se for assim vão descalçar o Garrett Garloff. Não sei o que é que irá acontecer com o norte-americano, que fez a primeira pole, inclusive, agora aqui em Manicou.
A Loris Vaz é preciso lá por causa da irreverência dele.
Sim, sim.
O gajo, Cotman, seja por isso.
Diz está.
Eu acho que é estranho esta dança de cadeiras, está a ser muito estranha. Temos um Toprak a abandonar a Yamaha, temos o Rei a abandonar a Kawasaki, por isso tudo é possível neste momento.
Yeah.
Sim, então, e com...
Vai ser interessante ver, mas eu estou bada curioso. Estou bada curioso ver o Toprak na BMW.
E não, a não esquecer, e agora para jantar também aqui à festa, o Adriano Huertas testou a ZX10 da equipa oficial. A equipa oficial poderia contar com ele para a temporada seguinte, mas o Huertas hoje foi anunciado na arroba Ducati para o lugar do Nicola Bodega. O Vegapon vai subir para o pé do Bautista e vai o Huertas, acho que usou por volta de 1 milhão de euros para ir para a Kawasaki para tentar ser campeão do mundo
O
em
gajo é
Supersport.
fino.
Não sabia disso.
Foi lá experimentar a Kawasaki e a seguir vai assinar
Pois.
Não sabia disso. É sério, não sabia mesmo.
Na GRT, o Agatha e o Remy Gardner vão permanecer na mesma equipa, e quanto à corrida 2, foi o Bautista, Toprak e Rea. Passando aqui só para Super Sport, Bodega venceu a corrida 1 e corrida 2. Na primeira corrida ganhou então o Bodega, segundo Manzi e terceiro o Debise a jogar em casa. Corrida 2 ficou Bodega, Debise e Manzi. Inverteram-se aqui o Debise e o Manzi na segunda corrida. Na Super Sport 300, o Jeffrey Buiss venceu ambas as corridas. Na corrida 1 ficou Buiss, o Kevin Sabatucci e também o Boris Venham na terceira posição. Na corrida 2 venceu o Jeffrey Buiss, o Mikko Genai ficou em segundo e o Pérez Gonçalves em terceiro. Foi então o fim de semana em Manicur, que eu salvo o erro, acho que a Superbike vai coincidir outra vez com o MotoGP, agora quando for na Índia, acho que a Superbike vai estar em Aragão, nesse mesmo
Uma coisa
fim de
que a
semana.
gente não se está a lembrar que para onde vai haver, que é a Corrida das Senhoras.
Sim, e há muita pouca informação ainda sobre isso, não sabemos cilindradas, não sabemos quais as motas,
E agora
não
estava-me
sabemos
aqui
nada
a
ainda.
lembrar, porque pronto, SPP 300, lembro-me da Ana Carrasco e está na Moto 3, e coitada da rapariga, na Moto 3 não se consegue. Daí vê-se. Prontos, vamos falar só um bocadinho, só vou falar de uma bocadinha, que é a cena de género. É, a mulher ali, não quer dizer que ela não tenha mais capacidade que o homem, mas vê-se que ela tem. Ela está sempre cá embaixo, a rapariga.
Epá,
Acho que.
é por uma questão até de, e sejamos aqui sinceros, um homem e uma mulher em termos de força é sempre diferente.
Meu.
É mesmo só nesse sentido, não é que elas não sejam capazes, elas são, mas para ser justo, tem que competir entre elas.
Por isso é que existe o desporto feminino.
Exatamente.
É um pouco como a Maria Herrera na Moto E.
Oi, perdemos
O Fernando.
o Fernando. Já voltou.
Ah, já voltou. Já voltou.
Fui desconectado.
Como estava a dizer,
Estava
é um pouco como a Maria Herrera do Moto E, só mesmo para rematar também aqui, o Matias Casadei venceu o Campeonato do Mundo de Moto E, dando zero a taça, desta vez é Campeonato do Mundo de Moto E, e Matias Casadei foi campeão este fim de semana em Misano. Pronto, acho que está tudo dito.
Vamos só fazer uma coisinha que é o costume. Não vamos continuar porque perdemos, como vocês sabem, tivemos devido ao acidente que eu sofri, já está mais do que falado. Tivemos aí ausentes uns podcasts, mas continuamos a fazer o nosso balde de lata. Antes de terminar, vamos só relembrar isso para fazer o balde de lata. E eu posso começar se quiseres, Ruben.
Força, força.
Olha, eu vou dar o meu ouro, vou parti-lo ao meio e tenho que dar a dois pilotos. Não consigo dar só um, ao Martin e ao Pedrosa. O Martin foi espetacular e o Pedrosa foi igualmente espetacular, sendo como wildcard sacar ali um quarto lugar. Aliás, ele fez um fim de semana também excelente. Não foi só
Eu
em
preparo
corrida.
muito bem.
Sem dúvida. A minha prata vai para o Raul Fernandes, mais do que merecido, e acho que possa ser aqui uma motivação extra para o miúdo, sem dúvida. E o meu bronze, eu acho que até já é repetido, mas vou novamente ao David Alonso. Fez um corridão, mais uma vitória, e acho que é mais do que merecido. Em relação ao balde de
Um
lata,
rookie.
exatamente, em relação ao balde de lata, eu estou aqui, andei aqui um bocadinho indeciso onde é que havia de ser, mas eu acho que vou enfiar o balde de lata na cabeça do Miller. porque falou-se muito e foi muita coisa, a KTM e isto e aquilo e opá, está a fazer um campeonato ao nível de um balde de lata cheio de uma coisa castanha. Por isso, não há muito volta a dar.
Está entregue.
Passo agora aí a moto para outro.
Fernando.
Epá, eu vou entregar o ouro. Faço, epá, vou usar as mesmas palavras do Tó em relação ao ouro. Dividi-la entre Martin e Dani. Espera aí, filho. Espera aí. Espera aí. É o miúdo está aqui.
Temos mais um participante do podcast.
É, mais um participante. Dani e Martin, excelente. Na prática também vejo que teve uma grande melhoria o Raul. O Alonso, eu vou fazer quase cópia. Copy-paste do Tó, porque tinha essa ideia também na cabeça, o Alonso, e o balde de latinha vai para o Miller e para o Michel Pirro, os dois
Ok.
intervenientes no, na condição.
Exatamente. Ruben?
Bom, os meus prémios. O ouro para mim vai para o David Alonso barra Dani Pedrosa. O prata, irei entregá-lo ao Pedro Acosta pelo excelentemente forma que está o campeonato sobre ele. Ninguém
Também é
lhe
merecido.
toca, ninguém lhe toca. E o bronze, vou dar-o ao Pecco, porque não esquecemos o que aconteceu na Catalunha e o Pecco. Muito esforço, é verdade, tem uma boa moto, tem uma boa estrutura por trás, mas o piloto, se um piloto vai em cima, nada se faz e o Pecco não estava visivelmente no fim da corrida que estava completamente acabado. O meu balde de bata, vou entregá-lo à Dorna, por causa destas palhaçadas todas que têm havido com grandes prémios.
E por causa desta porcaria do circuito, não está homologado. É bem
Não,
atribuído.
e.
Também.
E não só, e por todas as
Olha isso.
falhas que têm havido a nível disso, anuncia-se um grande prémio da Filmânia que não há, o Cazaquistão anuncia-se que não há, a Índia é o que estamos a ver. Por exemplo, também temos por exemplo, o asfalto do Cota parece uma pista de motocross.
Exatamente.
E lá
Eu acho
está,
que.
depois vão reclamar que a gravilha de Portimão, acho que não é todo
A Dorna
justo,
tem que
é.
aprender com o pessoal da Fórmula 1.
Sim, muito,
Tem
muito.
muito a aprender.
Muito,
Muito.
muito mesmo.
Muito. O que
Só
está
mesmo para.
a irritar na Fórmula 1 é o domínio absoluto do Max.
Pois, mas para trás está um campeonato
Mas
interessante.
também já tiveste domínio absoluto do
Sim,
Hamilton.
para o Hamilton.
Prontos.
É. Mas
Mas
isto
isto
é o
é
que é.
normal, é assim. Não há
Exato.
aquela
Olha.
coisa que nós temos agora no GP, que temos vários pilotos
Por
que.
falar em Fórmula 1, temos um grande prémio também da Singapura este fim de semana e não se esqueçam de seguir os nossos parceiros da bandeira amarela.
Exatamente, essa é
Eles.
malta boa. O melhor podcast Fórmula 1 é deles.
É, da bandeira amarela, os nossos grandes amigos, que merecem todo o vosso apoio e este fim de semana, vamos ter Fórmula 1 em Singapura. Só para rematar, e aqui no meu calendário, hoje, basicamente este fim de semana, só tenho aqui apontado o grande prémio do Vietnã, do MXGP, que é a última rodada do Mundial, que irá se estrear nesse circuito, que é no Vietnã. Também só deixar aqui o apelo a todas as pessoas, o Campeonato do Mundo, como sabe, Superbike, vai viajar até Aragão, mas depois vem para Portugal. Queria dizer às pessoas para aderirem ao Mundial de Superbike, porque vai ser completamente brutal. Tudo indica que poderá ser lá decidido o título, quer Super Sport, quer de Superbike. A Super Sport dos anos será a última corrida, não vão a Jerez, vai ser a última corrida ali em Portimão. E pronto, era basicamente isso.
Exato.
Pareça com
Este lá
força.
está.
Está feito. Pessoal, obrigado a todos que assistiram. Obrigado a todos que participaram no nosso chat. Obrigado, acho que está aí também ainda o Diogo Silva. Um grande abraço. O Paulo Oveiro, Vilas de Terror, e o Luís Clara. Obrigado a todos. E pessoal, vemo-nos no próximo Grande Prémio. A gente está cá mais para fazer. Estamos cá de novo para fazer novamente
Daqui em 15 dias.
o nosso podcast daqui a 15 dias. Até lá, vejam Fórmula 1, sigam o pessoal da Bandeira Amarela. Nós temos aqui a bolachinha do nosso lado. Sigam o podcast deles, eles são uma malta muito porreira. Um grande abraço para os dois. E está feito.
Tá
Tchau
feito.
pessoal, até daqui a 15 dias. E acho
Pessoal,
que está
um
tudo.
abraço a todos.
Grande abraço a todos.